terceiro presidente da República de Angola em 42 anos de independência, João Lourenço substitui José Eduardo dos Santos, que governou o país africano por 38 anos. Ambos são do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Para falar sobre essa conjuntura, vamos ouvir o professor Fernando Augusto Albuquerque Mourão, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Mourão, quais os principais desafios políticos e sociais na Angola de hoje?
Sobreviver à crise do petróleo. Como sabe, Angola vivia praticamente à custa do petróleo. Com a desvalorização do petróleo, as contas públicas deixaram de se fechar. Mas eu, particularmente, estou achando bem que isso tenha acontecido. Porque assim Angola não vai cair em tentações da doença do ataque holandesa, como aconteceu com a Venezuela, que até hoje não é um país praticamente inviável, não é? Na medida que só produz petróleo. Hoje já começa a haver uma certa reação, principalmente no campo da agricultura. Eu diria que esse é o principal desafio. Diversificar a produção.
Professor Mourão, segundo a Transparência Internacional, Angola ocupa a posição de número 164 entre os países mais corruptos no mundo, lista que tem um total de 176 nações. Só para comparar, o Brasil está na posição de número 79. Qual o significado disso para o senhor?
É sobre corrupção. Acho que nem vale a pena falar. Todos nós somos corruptos. O mundo inteiro está corrupto. Quer os Estados Unidos, quer na Europa, quer em África. Então aqui no Brasil nem se fala, não? Então, mas esses índices aí de corrupção, para mim não me diz absolutamente nada. Acontece que a sociedade está vivendo numa situação de anomia, esse aqui é o problema. Há uma desencontro de governação, a fragmentação de tudo que você possa imaginar, inclusive dos oligopólios que atuam por lá. Então essa questão da corrupção para mim me diz muito pouco. Me diz muito pouco porque hoje, infelizmente, a corrupção entrou na paisagem mundial. Eu me pergunto, quem não é corrupto? Talvez o que eu diga não agrada a muita gente, mas essa é a realidade. Não adianta você estar pensando em África como uma coisa ideal, como deveria ser a democracia. Enfim, tudo isso são coisas muito bonitas, mas infelizmente a realidade é muito dura e é outra, não é?
Mas aí não há uma ligação dessa questão social, dessa questão da inflação no país, da pobreza, ligada também à corrupção, com essa crise no petróleo que o senhor mencionou?
Não, eu te entendo, Mas veja bem, aqui mesmo no Brasil, todo mundo chega à altura de fazer imposto de renda, todo mundo tenta esconder o que pode, se vai por aí fora. Então, hoje há uma moda de dizer que o governo é corrupto. A minha posição é diferente. Quem é corrupto é a sociedade. E como dizia o velho Churchill, cada país tem o governo que merece. E, por exemplo, se nós temos o governo que temos, é porque o merecemos, não há dúvida nenhuma nisso. Então, andamos escondendo o sol com a peneira, a coisa é muito mais grave do que se possa imaginar. A sociedade mundial é que está mal.
É possível diminuir essa dependência do petróleo em Angola, professor, para avançar, aumentar esses índices sociais?
Eles estão avançando na agricultura e com algum resultado razoável, principalmente no sul do país. O grande problema é que uma boa parte da sociedade angolana passou a viver à custa do Estado. E nós lá não temos uma classe média. A classe média não existe, burguesia, essas coisas. existe uma classe rendeira, ou seja, de pessoas que direta ou indiretamente dependem do Estado para sobreviver. Então, numa situação dessas é muito difícil, porque as pessoas, só quando veem que não têm mais solução e que têm que esquecer o Estado como fonte de que lhes vai garantir o bem-estar, é que eles começam a mexer. Então isso leva algum tempo, não é? Felizmente que o governo angolano tratou bem das tudo quanto é infraestruturas de estradas, portos, essa coisa toda. Então, na medida em que essa agricultura se vem a desenvolver, o escoamento e a movimentação dessas mercadorias, isso hoje é uma coisa fácil em Angola. Até uns anos atrás era impossível, porque não havia estradas, elas estavam destruídas. Hoje não, hoje há uma rede viária que cobre o país.
Análise do professor Fernando Augusto Albuquerque Mourão, especialista em Angola da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Fábio Rubira, para a Rádio USP.